Bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insone. Hoje, infelizmente, a Tamê e o Peretti não vão poder estar com a gente, mas eu estou aqui com o Renato Baroni para a gente bater um papo com a Marina Martins e o André Emídio sobre o assistente de roteiro, ou como os gringos gostam de chamar, staff writer. O André foi assistente de roteiro lá na TV Zero, produtor aqui do Rio de Janeiro. Depois foi assistente de produção no Multishow, assistente de roteiro na Videofilmes, assistente de roteiro e roteirista júnior na Conspiração atualmente. E ele é formado em cinema na PUC-Rio, assim como eu e Baroni, Itamir e Peretti. É a panelinha aqui. A Marina, cineasta, roteirista, escritora, fotógrafa, ela é mestre em cinema pela Sorbonne, olha só. E formada em cinema pela PUC-Rio. Trabalhou como AD e assistente de roteiro lá na TV Zero. Atualmente trabalha como assistente de roteiro em uma série de ficção na Conspira também. E criou e dirige o projeto Corpo Cru, onde, a partir de depoimentos e fotos, ela coloca em questão a relação das pessoas com seus corpos diante dos padrões da sociedade. Eu conheci o André e a Marina em 2017. Eu fui roteirista de um projeto de ficção lá da TV Zero. E eles eram os assistentes de roteiro da sala. Então chamei eles aqui, porque a gente seguiu por caminhos muito diferentes depois, mas temos eles têm essa experiência para a gente poder debater esse assunto. Eu também fui assistente de roteiro durante 5 anos da minha vida, então espero que a gente possa ter um papo bem bacana sobre o assunto. E aí, antes de tudo, também queria perguntar, né, como vocês estão. A gente está gravando esse episódio no dia 23 de dezembro, véspera da véspera do Natal. Então, queria agradecer vocês por aceitarem o convite, por aceitarem a data. E queria saber como é que vocês estão aí nesse Natal pandêmico.
Cara, eu tava falando hoje mesmo para um amigo meu que eu acho fim de ano muito estranho. Sempre eu tenho um tempo que eu acho fim de ano muito estranho. E aí esse fim de ano tá mais estranho ainda. Então eu tô um mix de sentimento que eu passei o ano todo que permanece. Essa semana foi muito intensa, está sendo. Enfim, mas tá tudo bem, tá ótimo estar aqui. Obrigada por terem chamado. Não me incomoda que seja véspera da véspera do Natal. Esse Natal eu vou passar só com mamãe e no dia seguinte com meu papai. E tá tudo certo.
Engraçado é que a gente não sabe ainda quando é que vai ao ar, né? Então a gente tá aqui falando de Natal, não sei o que, pode ser março já, pra quem tiver escutando.
Ah, sim.
Mas a pessoa vai relembrar desse Natal pandêmico de 2020.
Ninguém quer, mas tá bom.
Exato. Com sorte já teremos vacina quando esse episódio estiver no ar. E você, André?
Cara, eu também, seguindo aí a fala da Marina, achando super estranho. Na verdade, eu acho que esse ano passou muito rápido pela pandemia, talvez. Parece que eu pulei de março para dezembro, assim. Eu tenho essa impressão estranha, mas um prazer estar aqui com vocês. E eu amo esse termo staff writer. Acho, acho chiquérrimo. Acho chiquérrimo.
Maravilha. Introduzindo um pouco o tema, né? Eu acho que o assistente de roteiro é uma função que, quando eu comecei, nos meus tempos de assistente, lá em 2013, eu não conhecia ninguém, assim. E eu falava e não tinha ninguém, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum, mas aqui, sei lá, parecia que não estava começando essa função. E quando eu comecei a trabalhar nisso, eu percebi como é importante, né, você ter uma pessoa que é estudada em roteiro, que entende de história, para assessorar o roteirista ou a sala de roteiro, né? Como aquilo ajuda muito no processo, mas também ajuda muito no aprendizado, né? Eu sempre digo que o assistente de roteiro é a forma mais segura de você começar uma carreira, porque é o lugar onde você, né? Você já saiu do campo do estudo e agora você está ali praticando, aprendendo com quem sabe mais e você pode errar, né? Você pode sugerir coisas que não vão funcionar, você pode dar alguma ideia que talvez não funcione. E se aí a equipe que estiver contigo, ou se o roteirista que estiver contigo for gente boa, ele pode, né, ser o mestre Jedi aí nessa caminhada para um dia a gente virar roteirista, né? Então, antes de a gente começar a refletir muito sobre esse assunto, eu queria entender como é que vocês viraram assistentes de roteiro, né? Como é que vocês conseguiram chegar no primeiro trabalho de vocês, né? De onde vocês estavam E como que vocês conseguiram dar esse primeiro passo?
Cara, é engraçado você falar que realmente essa é uma profissão que há alguns anos atrás parecia que não existia ninguém. E eu fiquei refletindo sobre isso também, porque esses editais de núcleo criativos para salas de roteiro também é algo muito recente, né? E eu acho que o assistente de roteiro vem com essa necessidade do mercado de ter bastante salas de roteiro. Eu acho que isso em produtores independentes, eu acho que começou a ser muito recente aqui no Brasil. A minha primeira sala foi assim, eu tava terminando a PUC, eu já sabia que eu queria seguir a área de roteiro e de direção, mas eu pensei que para você ser um bom diretor, na verdade, você tem que entender muito de roteiro. E na minha concepção, entender de roteiro faria eu dirigir melhor algum filme quando eu fosse dirigir, entendeu? Então eu comecei a fazer um curso de roteiro na Darcy Ribeiro, na época. E eu tinha uma amiga que estava fazendo assistente de edição numa pós-produtora, na verdade. E aí ela sabia desse meu desejo da época de finalzinho da PUC, a gente estava bem próximo, ela sabia desse desejo meu de estudar roteiro. E aí eu dei sorte que nessa pós-produtora eles estavam abrindo um núcleo criativo para fazer uma série que eles ainda iriam vender. E aí ela me indicou, e esse foi meu primeiro trabalho, assim, como assistente de roteiro. Nem acreditei na época, porque eu não conhecia ninguém também que estivesse fazendo isso. E eu acho que é uma... que hoje em dia, talvez não tanto, mas na época ainda era bastante difícil, assim. Então foi ótimo.
Legal. E Marina?
Cara, foi porque eu trabalhava na TV Zero, eu era estagiária lá, né? Eu entrei lá em 2015... E, na verdade, eu fiz entrevista com duas pessoas que eram de produção, mas quando elas me conheceram e viram que eu era muito mais da criação do que da produção, chamaram o Vitor, que foi meu chefe lá durante todo o meu tempo da TV Zero, junto com o Roberto. E aí, o Vitor, a gente se conheceu e eu acabei sendo chamada para ser estagiária lá. E um dos motivos que fizeram eles me contratar... Tá, não sei se foi um dos motivos, mas assim, um trabalho que eu fiz na faculdade, que eles tinham amado, tinha tudo a ver com a série que depois eu fui ser assistente de roteiro. Então, acabou que antes de ser assistente de roteiro do Buzum, como estagiário, eu já fiz alguns trabalhos para essa série, de Bíblia e tal, foram as primeiras coisas que eu tive acesso, né, de roteiro, assim. E aí, quando eu me formei na faculdade, eles não tinham falado ainda sobre me contratar nem nada, então eu tava meio, então tá, galera, falou, valeu, muito obrigada, né. Só que aí, um dia, o Vitor e o Roberto me chamaram, falaram, cara, a gente queria te contratar, eu tava na iminência de um mestrado, então eles sabiam que me contratariam para eu ficar 6 meses no máximo, mas eles queriam justamente porque iam começar essa série e o Vitor queria muito que eu tivesse nessa série. E aí ele me colocou como assistente de roteiro. E na época eu fazia assistência de direção num outro projeto também, fazia outras demandas da produtora, mas foi dessa forma que eu consegui meu primeiro trabalho.
Maneiro. O Barone também já foi assistente, né, Barone? Você pode contar pra gente?
Sim, parece um pouco com a história da Marina, que eu, na verdade, estava na Zazen fazendo um estágio voltado para produção, mas com enfoque na única coisa que eu sabia fazer, que era escrever texto. Então, era escrevendo os textos para editais, para os projetos deles, textos de apresentação. E aí, quando alguns dos projetos entravam numa etapa de desenvolvimento, ainda nem entravam na etapa de desenvolvimento, mas quando o roteirista começou a interagir com o Marcos Prado, né, que era o diretor lá na casa, ele me chamou para participar das salas, fazendo parte do que seria a função da assistência, né? Coisa das cartelas, que a gente vai falar depois. Mas foi uma experiência pegando o bonde andando, né? No caso dos filmes. E foi muito bom, porque foi meu primeiro contato com o processo profissional ali, assim, de desenvolvimento de um roteiro. Me deu uma confiança que eu não merecia ter. E me lançou aí no caminho depois.
É legal que vocês dois já queriam trabalhar com roteiro, mas acabaram fazendo algum trabalho que não era relacionado a isso, mas por causa desse interesse, desse estudo, dessa paixão, perceberam isso e levaram vocês para assistência, né, de alguma forma. Cara, comigo, eu vou contar duas experiências, mas só porque foram bem diferentes. Só por passar alguma coisa. A minha primeira vez que me chamaram para ser assistente, na PUC, eu fiz um projeto de série que eu escrevi no laboratório de narrativas transmídias do Rio Content Marketing, que nem existe mais. E o projeto passou. Eu tinha 20 anos, eu acho, 21. E um dos consultores era um roteirista brasileiro, que tinha uma assistente na época, e ele gostou muito do projeto. Isso todo mundo, várias pessoas falaram, mas o projeto também nunca foi pra frente, né? Só gostar não adianta. Mas ele gostou do projeto, tinha a cara dele, Ele gostou de mim também. Depois desse laboratório, a gente meio que trocava conversas, às vezes no Facebook, sobre Game of Thrones, que era um interesse em comum, mas ficava por isso, assim, era só conversa sobre Game of Thrones, ele já tinha assistente. E a assistente dele saiu, ela foi distribuidora de cidade, ou foi para uma empresa, não lembro agora, e ele me ofereceu. Ela falou, olha, fulano tá saindo, se você quiser ser meu assistente, tamo aí. Eu, pô, ótimo, beleza, maravilha. E aí trabalhei um ano com ele, como assistente. E aí o outro caso foi com um outro roteirista que tinha sido meu professor na PUC. E na PUC eu enchia muito o saco dele toda a aula. Eu ficava perguntando sobre livro, o que, que podia ler. Aí eu lia e perguntava qual era o próximo. Enfim, a gente ficou muito próximo porque eu era muito interessado no assunto. Então eu ficava sempre perguntando para ele. Não sei se eu incomodava, né? Mas eu tava ali o tempo inteiro tentando aprender mais, assim. E aí, depois que ele soube que eu já estava trabalhando como assistente, eu fui trabalhar numa produtora traduzindo os negócios, e aí em 2015, eu acho, ele me chamou para ser assistente dele, e fiquei até 2018, né? Que foi quando eu entrei na Globo em 2017, e 2018 eu virei roteirista oficialmente lá dentro, mas eu já era roteirista, assim, já estava assinando outras coisas desde 2016, talvez, não lembro direito. Mas só porque foram duas experiências diferentes, né? Uma foi através de um laboratório, uma coisa grande, né? Que às vezes é uma opção de você escrever um projeto e acabar conhecendo roteiristas que podem te chamar para ser assistente. E o outro foi em sala de aula, mostrando que eu gostava muito do assunto.
Muitas formas de conseguir esse trabalho, né? Bajulando o professor, apresentando o projeto.
Bajulando não.
Fazendo curta, enfim, vários caminhos. Interessante, teve uma... Apesar de sermos todos filhos da PUC, né? Teve várias histórias diferentes aí.
No meu caso, foram sempre roteiristas pessoa física, né? Eu só fui ser assistente de roteiro de uma sala de roteiro quando eu entrei na Globo, em 2017. Mas antes era só projetos pessoais desses dois roteiristas que eu trabalhei, assim. E aí, passando para a próxima pergunta, né? A gente fala que é assistente de roteiro, assistente de roteiro, assistente de roteiro. A gente sabe que o roteirista é o cara que vai lá, cria história e escreve, né? E o assistente de roteiro? O que, que ele faz, assim? O que, que vocês podem me falar sobre as funções dessa criatura?
Então, eu estava até pensando aqui para quando você falou, né? Dessa entrevista, que eu acho que a função, apesar de ter umas funções básicas de assistente de roteiro, eu acho que o assistente de roteiro muda muito também de acordo... Por exemplo, eu sempre trabalhei mais em sala de roteiro, né? Ele muda muito de acordo com a sala, sabe? Eu acho que existem salas de roteiro onde o assistente de roteiro vai ficar muito na função realmente de um grande assessor ali do roteirista, tipo, fazendo pesquisa de personagem, pesquisa de trama, ou pesquisa de histórias também, histórias parecidas com aquelas histórias que estão sendo discutidas ali, organização de ata também... organização de quadro, hoje que a gente está com salas virtuais, esses quadros virtuais, né? Mas eu acho que varia muito de sala, sabia? Eu acho que eu já participei de salas onde eu podia dar a minha opinião em relação ao que estava sendo discutido. Já participei de outras salas também, onde, como tinha bastante, já tinha bastante roteiristas, também tinha presença de diretores e também, sei lá, às vezes o produtor está presente, acaba que o assistente realmente pode passar o dia inteiro calado, entendeu? Só anotando coisas em silêncio, e depois você tem que organizar muito bem essas coisas, porque elas precisam estar claras para o dia seguinte, para dar continuidade do brainstorm, né? Mas eu acho que varia muito, tipo, e tem salas que não, tem salas que, tipo, você como assistente, ao mesmo tempo que tá anotando todas as ideias que estão sendo dadas, você também pode opinar, você também... Mas isso é uma coisa muito orgânica, eu acho que varia muito, e você tem que perceber também até que ponto você pode comentar algo, entendeu? E tirando isso, por exemplo, atas, né? É muito importante na sala de roteiro ter um assistente que anote as coisas, porque, cara... E eu acho fundamental, assim, pra gente que tá aprendendo a ser roteirista, isso, muito no meu primeiro trabalho, mas eu trago isso também até hoje comigo, quando eu na conspiração, ensina muita gente, tipo, a forma de pensar, não só criativamente, mas metodologicamente, sabe? Tipo, às vezes a gente sabe o que que é um arco, sabe o que que é ato 1, ato 2, ato 3, mas é vendo ali os roteiristas discutindo, você anotando aquelas ideias e depois você organizando aquelas ideias que você começa a mudar a chave para começar a pensar dramaturgicamente, entendeu? E a mesma coisa com organização de quadros, assim, tipo, parece uma coisa simples, mas é organizando esses quadros, esses post-its para os roteiristas, que você, como assistente, começa a pensar a história de forma menos abstrata e de forma mais concisa e ver o que que funciona para dentro daquele universo. E assim. Como você passa o dia inteiro, às vezes, anotando coisa, como eu falei, tem salas que você só anota. É muito interessante, porque, tipo assim, você acaba que você está muito mais dentro do assunto, às vezes, ou dentro de vários detalhes que às vezes, os roteiristas podem esquecer, do que alguns roteiristas, entendeu? Você aprofunda bastante certo tema, né?
Nossa, André, eu concordo 100% com você, cara. Quando eu era assistente, eu tinha um domínio, digamos assim, sobre toda a estrutura da história, que aí um roteirista dava uma ideia e eu falava, olha, isso aí talvez não funcione porque no episódio tal, no momento tal, vai ter aquilo, então não encaixa. Porque às vezes o roteirista vai estar preocupado com o episódio que está sendo trabalhado no dia ou com o episódio que ele vai escrever e o assistente ele ganha essa visão do macro, que eu acho muito importante quando você for criar a sua história, né?
Exato. O assistente, ele sempre tá com essa. O bom de você estar sempre anotando e fazendo essas coisas, tipo, você tem um mapa muito completo de todos os episódios, entendeu? É muito isso que você falou, porque sala de roteiro às vezes funciona por pauta, né? Tipo, a pauta hoje é o episódio 1 e não só o episódio 1 inteiro, mas tipo, tem um tema muito específico ali no episódio 1 dessa série que precisa ser discutido e às vezes você vai passar a tarde inteira discutindo esse tema. E aí, como você falou, tipo, o assistente de roteiro, ele vai ter essa noção do que já foi discutido do episódio 6 ou 7 ou 8, para que quando certas questões forem discutidas, né, ele consiga ver onde aquela ideia pode encaixar melhor ou se ela realmente vai encaixar bem nesse episódio 1, sabe? É tipo, é como se você tivesse um mapa mental realmente da estrutura de uma série, porque você tá todos os dias revisando tudo que está sendo dito, entendeu?
Saquei, mas aí mais como um, digamos, um efeito colateral, né? Um aprendizado da função do que algo, só para deixar claro, né? Algo que é a função do assistente, né? O assistente vai aprendendo porque ele vê os experientes trabalhando, enquanto a função dele é só preencher a ata, fazer a organização, né? Do jeito que você falou, parece que o mais importante, inclusive, é a questão da ata, né? Para as pessoas, para os roteiristas não ficarem noiados, né? De esquecerem uma ideia. Ou você acha que tem outra coisa que é mais importante?
O que eu acho que é mais importante é porque eu tomei para mim a ata como mais importante porque eu vi que ali eu estava aprendendo bastante com a revisão do que estava sendo discutido, entendeu? Eu acho que, como eu falei, salas de roteiro são coisas muito orgânicas. Eu acho que certas salas você vai ser mais importante a ata, mas em outras salas vai ser mais importante a pesquisa que o assistente de roteiro vai estar fazendo, entendeu? Eu acho que vai variar muito. Para mim, eu tive uma virada de chave quando eu percebi que certas atas estavam me ensinando bastante coisa, mas tem sala de roteiro que nem é importante, entendeu? Você fazer ata, porque alguns roteiristas eles já anotam o que é importante para eles e eles se contentam com aquilo que eles já anotaram. Não vão achar interessante ter uma ata de uma sala inteira, tipo, de 4 horas, 5 horas de discussão para ficar revisando. Tem certas salas que seu papel de pesquisa, né, de referências, pode até ser muito mais importante do que a ata que você fez.
Saquei, saquei. Antes de passar para Marina, pesquisas, quais são as mais recorrentes? Você citou pesquisa de referência, mas vai além disso?
Cara, olha, por exemplo, na TV Zero, eu trabalhei no Buzum, mas eu tô, na minha cabeça agora me vem uma outra sala que eu não participei integralmente, mas eu fiz uma parte de assistente porque eles estavam sem assistente, eu também não poderia continuar, porque eu já tinha outra coisa, outro trabalho para fazer, mas eu lembro que os roteiristas estavam precisando muito que alguém assistisse, por exemplo, Big Little Lies, porque tinha algum tema em Big Little Lies que seria discutido nessa série, até o Me Chama de Bruna, e eles precisavam que alguém analisasse alguns episódios de forma dramaturgicamente, entendeu? Entender o que que era o ato 1, o que que era o ato 2 daquele episódio, o que que era o ato 3. Isso foi um tipo de pesquisa que eu fiz para a parte dessa sala, entendeu? É, mas eu acho que varia. Eu acho que, por exemplo, no Buzum, Marina, me ajuda aí porque eu não tenho uma memória tão clara. Cara, mas assim, a gente fazia muitas pesquisas de histórias também, né? Eu acho que rolava muito isso, de mood, eu lembro que a gente fazia muito mood board também.
Entrevista também, a gente fez entrevista.
Olha, conta essa história da entrevista e do mood board aí.
Marina, quer abrir?
Ah.
Eu tô anotando várias paradas, não me esquecer. É, não, porque tem várias coisas diferentes na série atual que eu tô fazendo, mas pegando, falando do Buzum, a gente, como a gente estava falando de ônibus, né? Criando ficções em ônibus, a gente precisava ter essa base do real, né? Então, era quase que pesquisa de campo mesmo. Eu fui lá na PUC, no 410, falar com. Escolhemos, né, o 410 por ser um ônibus aí muito célebre da realidade do Rio de Janeiro. E aí eu fui lá no 410, fiz questão que fosse 410, falar com o motorista, qualquer um que tivesse lá. E achei Fernando. E aí o Fernando foi lá na sala pra gente fazer umas perguntas para ele, contar umas histórias assim. E depois eu também falei com o fiscal. Então a gente teve essas entrevistas com essas duas pessoas pra gente ter uma base de fatos reais. Mas na série que eu tô fazendo agora, a questão da pesquisa, por exemplo, é fundamental. É muito mais fundamental do que a ata, porque a ata, como o André tava falando, eu faço mais para mim. Ninguém olha a ata. Até porque tem uma diferença muito grande na nossa
É
série.
isso que eu queria perguntar, se as pessoas realmente olhavam.
É, não. É só caso alguém pergunte uma coisa que ninguém sabe responder, eu vou lá me virar para achar nas minhas anotações. Mas quando eu cheguei na série, a nossa série é segunda temporada já. Então tem uma grande diferença que eu já cheguei com todas as escaletas prontas, a Bíblia encaminhada. Então, assim, as atas. Muitas vezes as reuniões a gente vai trocando na escaleta que já existe, sabe? Então não tem muito por que eu ficar fazendo ata se a gente já está escrevendo ali na escaleta. Eu não vou ficar escrevendo tudo o que já está sendo escrito. Mas, como é uma série baseada em fatos reais, a pesquisa é o meu principal trabalho. Porque a gente trabalha, inclusive, são datas passadas, então, tipo, tem que fazer muita pesquisa de passado, de coisa que aconteceu de verdade. Então, são livros, sites. E aí a gente busca referência também, né, atual, sei lá, assim. E eu acho que tem diretores e diretores, e tem diretores que prezam muito por essa coisa de estar muito, como se fala? Seguir mesmo os fatos reais, né? Ter tudo embasado ali, ter tudo na pesquisa para você falar, não, isso eu tirei daqui, isso eu tirei daqui, isso a gente colocou porque aconteceu no ano tal.
É, eu acho legal também diferenciar uma coisa, que falar, ah, então o assistente roteiro é um pesquisador? Não necessariamente, né? Porque eu acho que o pesquisador, quando a gente contrata o pesquisador ou pesquisadora, ele vai te dar um bloco de informações, né? Ele vai te dar a informação crua que você pediu. Quando um assistente de roteiro pesquisa, ele já busca história, ele já analisa, ele pode pegar uma história real e já identificar naquela história real, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quem são os bons personagens, né? É, eu acho que tem uma diferença desses, né, desses dois profissionais fazendo esse trabalho de pesquisa, o resultado é diferente.
E uma coisa que o André falou sobre dar opinião, né? Isso é uma coisa que na sala que eu tô, por exemplo, desde o início eles falaram que seria muito bem-vindo, sabe? E eu acho isso muito legal, porque senão é muito difícil você estar tá ali acompanhando tudo de uma sala e ficar quieto 100% do tempo só fazendo um trabalho de escrivão, né? Eu tô sendo um pouco radical, mas assim, eu acho que é, pô, você ficar só fazendo ata. E tal, eu acho importante que tenha esse espaço de escuta. Obviamente, eu também tenho noção, não vou comentar tudo, não vou dar ideia de trama, mas tem vários comentários. E hoje em dia, que a gente está muito ligado na coisa de lugar de fala e de falar corretamente, de representatividade, diversidade, eu acho que eu tenho esse papel muito importante na sala, assim, de falar, galera, isso aí, pelo amor de Deus, né?
É, acho que como o André falou, talvez seja muito mais da sala do que do assistente mesmo, né? Porque se a galera que estiver ali trabalhando não abrir esse espaço, fica muito difícil, mesmo
É,
que,
exatamente.
né?
Eu acho que é um misto de a sala e o assistente, né? Quem o assistente é? Indo para o que o André falou mais cedo sobre como é um espaço de aprendizado muito bom, de como você, sendo assistente, ver como é que os experientes trabalham estrutura, trabalham o macro, com que critério eles tomam decisões, ainda mais quando o projeto é colaborativo e tal. Como é um lugar de aprendizado muito bom, também faz todo sentido que alguns assistentes estejam lá para aprender e, portanto, não saibam, né? E aí falo como uma coisa que eu fiz na minha primeira experiência como assistente. Eu dava os meus pitacos sem perceber o que o próprio André falou, que eles eram abstratos, que eu não entendia ainda, que eu não tinha absorvido ainda o critério que precisava ter, que para cada projeto vai ser diferente, e você tem que entender o critério daquele projeto para dar pitaco sem estar consumindo o tempo e a energia e a educação de todo mundo que está na sala. Então, eu não acho um absurdo também você sendo assistente, filtrar, pelo menos, no mínimo filtrar o que você vai dizer.
Concordo em número e grau, Renato, com o que você falou. Inclusive, uma coisa que eu aprendi recentemente na aula do Pedro, agora com... de roteirista em instante, porque nessa aula o Pedro tinha comentado que, tipo, nem todos os roteiristas numa sala precisam o tempo inteiro estar dando ideias, entendeu? Às vezes você precisa refletir sobre a ideia que você está querendo propor e ver se ela realmente está encaixando na trama que está sendo discutida. Não é uma questão de ser verborrágico e sair dando ideia e falando o tempo inteiro, entendeu? É meio que você também está acompanhando o que está sendo discutido, você refletir sobre o que você está pensando em propor como ideia e você realmente ver se aquilo vai funcionar, porque é muito capaz, se você sair dando ideia, que você entre em discussões que podem levar a uma tarde inteira e não vai ser produtivo, entendeu? Você pode passar a tarde inteira discutindo um assunto que não foi tão produtivo assim.
Eu acho que as coisas que eu falo na série, assim, são muito pontuais, sabe? É isso, eu não vou dar uma ideia de cena. Isso eu nunca fiz, gente. Eu acho que esta agora podia ser a cena. Mas eu faço comentários pontuais sobre o que eles estão falando, ou o diálogo, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Tipo, dar uma mudada no diálogo, dar uma adequada época, assim. Isso aí são coisas que eu faço.
É, porque isso é uma coisa que eu tô ainda pegando, assim, como é meu primeiro como iniciante, é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que eu penso o tempo inteiro sobre isso, sabe? De tipo, eu não preciso ter... Porque às vezes pode rolar uma ansiedade, né, e uma insegurança, eu falo por mim, de que eu preciso o tempo inteiro estar tendo uma ideia genial, e não é assim, né? Você pode estar muito bem acompanhando as ideias que estão sendo ditas, e quando você achar que é importante você dar uma ideia de cena, ou você achar que aquilo se encaixa, né, você apontar isso, mas não necessariamente você tá sempre tendo o que falar, assim.
Exato, vai ter aquele roteirista que dá a ideia o tempo inteiro, e o valor dele é justamente essa criatividade ativa o tempo todo, mas também tem aquele roteirista e assistente que ele vai pensando e pensando e pensando, ele tenta juntar as ideias e apresentar algo novo, né? Como assistente, assim, qual que é o lado bom de ser assistente? O que vocês aprenderam de mais importante nessa função? Que, sei lá, às vezes uma pessoa que já começa escrevendo o roteiro talvez não passe por esse momento, assim.
Tem várias coisas, né? Isso que a gente já falou bastante do aprendizado, assim, porque eu acho que na faculdade tem essa ilusão também de que você, quero trabalhar com roteiro, então eu posso ser roteirista. E não é assim, se me jogarem numa sala de roteiro agora... Eu ia ficar muito nervosa, eu não ia saber o que fazer, sabe? E como assistente, é muito isso. Você tá num lugar que você pode errar, que você pode conhecer, que você vai aprender coisas desde a criação até a formatação. Entender como funciona a formatação de um roteiro. Aprender a mexer no Final Draft. Eu não sabia mexer no Final Draft, sabe? Até esse trabalho agora. E agora eu sei mexer. Então tem coisas muito práticas, assim... E eu acho que, falando mais geral, você começa a entender a dinâmica de uma sala de roteiro no sentido da escuta e de como cada um se coloca e a importância do espaço, sabe? De você dar espaço para a pessoa falar, de você receber uma sugestão, de você colocar o que está falando. Então eu acho que toda essa dinâmica, entender como funciona a dinâmica e entender... coisas muito práticas, muito técnicas, né? São lados muito bons, assim, de você ser assistente.
Faz todo sentido. Você não cai de paraquedas quando for sua vez, né? Você tem uma... Até pra você ter o critério, né? Se você tá fazendo um bom trabalho, você antes foi ali aquela mosquinha, né?
Entender que tudo passa por isso, né? Tem a escaleta, tem a Bíblia, tem, sabe? Não é... Enfim, entender que cada sala funciona de uma dinâmica também, e aí você vai vendo que formatos funcionam para você trabalhar individualmente no futuro também.
Sim, concordo em número e grau, Marina. Tipo, Eu acho que quando eu estava na faculdade também, por mais que você faça aula de roteiro, tipo, tanto na PUC, depois quando eu fiz Darcy Ribeiro também, você tem muita teoria, né, de como escrever um roteiro. Mas eu acho que numa sala você, de fato, aprende todos esses movimentos da construção narrativa, sabe? Você vê aquilo acontecendo. Por mais que possa ter salas que você não comente, você vê aquilo acontecendo. Isso já te dá um clique, sabe? Tipo, ah, tá, então posso começar a pensar assim. Eu fico pensando muito naquele filme Karate Kid, sabe? Que o... Cara, que o personagem passa boa parte do filme fazendo atividades que ele acha que não tem nada a ver com a luta. E, na verdade, são essas atividades que fazem ele fazer uma boa luta no final. Entendeu? E aquilo que vai tornar ele diferenciado. E eu acho que rola muitas vezes isso. Pelo menos rolou comigo, de você achar, ah, vou terminar a faculdade, vou fazer roteiro e já sou roteirista. Não é assim, eu acho que o caminho é muito mais longo. E o trabalho de roteiro, de ser roteirista, eu acho que é um dos mais difíceis de aprender. É, porque você está criando o universo, né? Você está criando uma dramaturgia. E é um ofício que não é simples, entendeu? Tipo, tem vários livros, tem várias didáticas, mas você só aprende ali com pessoas que já sabem fazer, né? E eu acho que outro ponto positivo também é, tipo, cada sala de roteiro você vai conhecendo mais roteiristas, né? E a gente que trabalha como freelancer vai criando uma rede de pessoas que podem te ajudar a ter outros trabalhos.
Inclusive, foi Pedro Righetti que me indicou para a conspiração.
Gente, o Pedro Righetti também me indicou. Ele vive indicando a gente.
Perfeito.
Gente, quando falam que precisam de roteirista, de assistente de roteiro, eu sempre falo vocês. O André, já pedi pra ele várias vezes mini currículo.
Enfim.
Ser amigo do Pedro é essencial nesse caso.
Gente, a nossa dica nesse podcast é que vocês se aproximem do Pedro Righetti.
Não, gente, mas o que acontece com a gente é o que o André falou, né? Você faz um trabalho numa sala, aí os roteiristas que estão ali conhecem o trabalho de vocês e gostam de vocês, e eles vão indicar de novo, né? Eu acho que além de tudo da parte técnica, também tem uma coisa da social, né? Você aprende a se comportar em grupo, digamos assim, né? Numa sala de roteiro, você começa a entender como é que o fulano funciona, como é que o outro funciona, como é que a roteirista funciona. Você começa a entender as ideias que eles gostam, que não gostam. Gente, eu trabalhei 5 anos com o mesmo roteirista, né? Então eu já sabia algumas coisas que iam funcionar. Às vezes alguém dava uma ideia e falava, ele não vai gostar por causa disso, disso, disso. Aí pronto.
Você começa a ter esse feeling, sabe, sobre as pessoas. É muito maneiro. Mas tem uma coisa que a Mariana falou que é muito interessante mesmo, que você tem esse conhecimento da técnica e tem todo esse conhecimento do processo, tipo, de escaleta, de bíblia. Que eu acho que se você for fazer essa trajetória sozinha, não rola, entendeu? Acho que só rola realmente se você estiver trabalhando com outros roteiristas.
É muito mais difícil sozinho, eu acho, né? E aí, falando sobre dificuldade, vamos falar do outro lado dessa história, assim. Quais são os dramas de ser assistente de roteiro? E eu sei que existem alguns, então quero saber de vocês.
Cara, eu acho que um dos dramas são quando você pega a sala que você tem que passar o dia inteiro calado, que isso já me aconteceu. Não sei nem se eu posso falar isso, mas isso já foi um drama pra mim, mas eu aprendi a lidar. Mas eu acho que o drama maior, pelo menos como... Porque, cara, o trabalho de assistente é muito rico, você aprende muita coisa, entendeu? Eu acho que o drama maior, quando você trabalha como freelancer, e você tá, tipo, na primeira temporada de uma série, e você não sabe se realmente vai rolar outro job, entendeu? Então, eu acho que, principalmente pra quem tá começando, isso pode ser um grande drama, assim, uma grande dificuldade como assistente de roteiro, tipo, sair de uma sala, quando você vai começar outra. E querendo ou não, é um trabalho que é muito novo no Brasil, sabe? Não é uma coisa, como você falou, nos Estados Unidos sempre houve staff writer, né? Aqui é uma coisa recente, então isso costuma ser drama pra mim.
Geralmente vai ter naquelas salas que tem um pouquinho mais de grana, né, pro desenvolvimento, porque é mais um profissional, é mais uma função, né, é mais uma carteira para assinar ou um contrato para fazer. E você, Marina, quais são os seus dramas?
Ah, eu acho que não é um drama, né, mas é que a gente tá nisso porque a gente tem vontade, provavelmente, de escrever roteiros, e aí dá aquela vontade, né? Você fica ali vendo a galera escrevendo, você fala, caraca, sabe, quando tem, a gente trabalha com divisão de cena dentro do mesmo capítulo, E aí divide as cenas e o seu nome, obviamente, não tá na divisão de cenas, porque você não escreve cenas. E aí é aquela vontade, tipo assim, cara, um dia eu quero logo estar nessa divisão de cenas da minha vida, sabe? Mas não é um drama, é um processo. Então, eu não acho que seja ruim. Assim, não é tipo, nossa, que absurdo, agora eles estão dividindo cenas e eu vou ficar fazendo pesquisa. Não, até porque eu amo fazer pesquisa. Mas é essa vontadezinha que você tem de virar roteirista pro mundo, né? Porque eu posso me dizer roteirista fazendo meus projetos pessoais. Agora, assinar um roteiro já é... são outros 500.
Compartilho total.
Não chamava de drama, né? Chamava de uma ansiedade, assim, que era uma vontade de poder escrever logo. Imagina, gente, 5 anos na função. 5 anos. Falando, caraca! Assim, fui trabalhar com vocês lá, né? Lá no Buzum, lá. Eu era roteirista, escrevi os clipes e tal. Mas demorei bastante, assim, pra fazer essa transição. E é essa mesma sensação. Às vezes, eu ganhava uma cena pra escrever. Aí, como assistente, né? Depois duas. Aí, depois três. Aí, quando você vira roteirista, você já ganha 6, 7, 8, 9, 10, metade de um episódio inteiro. Aí, meu amigo, é felicidade pura. Aí, os dramas são outros. São outros. Eles não vão embora, né? Eles só substituem, assim.
É, eu trabalho numa sala que a galera é muito legal, assim. Então, já aconteceu deles me darem... É porque tinha uma das roteiristas que não tava trabalhando, porque, enfim, tava de licença. E aí, nessa época, teve uma ceninha que o meu chefe falou, ah, você quer escrever? Sabe? Porque ele sabe que é importante pra mim fazer esse exercício também. E aí, eu peguei essa uma cena e escrevi. Então, essa cena ainda existe, de outras formas. Mas é legal também ver que existe uma pontinha da minha escrita ali, sabe?
É legal quando tem essa abertura, né? Porque você escreve e depois vê como ficou, e aí... Nas minhas primeiras mudava, sei lá, 50%, 70% da cena. Mas você via o que tinha sobrado, o que tinha funcionado. E o que mudou, por que mudou, né? Às vezes você perguntava, às vezes eu já entendia por que tinha mudado. E realmente, né, ficava mil vezes melhor. E era bacana esse processo, assim. Aí eu queria, antes da gente passar para uma última pergunta desse bloco, eu queria fazer uma pergunta muito rápida. Uma pergunta um pouco indiscreta. Mas eu sei que quem não está muito familiarizado com essa função dentro do mercado de roteiro, talvez fique com essa dúvida na cabeça, né? Então eu vou perguntar sobre grana. É, a gente sabe que a gente não pode falar quanto ganha onde, né, quanto vocês ganham não sei o quê. Vou fazer uma pergunta bem abrangente e aí vocês me respondem com sim ou não, tá? Eu fiz uma pesquisa sobre salário de assistência de roteiro e cheguei no determinado valor, né? Pelo que eu encontrei, um assistente de roteiro aqui no Brasil ganha por mês, tá? Entre 1.000 e 4.000, né? É 4 vezes mais do que o valor mínimo, né? Mas foi o que eu fui escutando, assim. Às vezes você começa com 1.000 e aí vai subindo, subindo, subindo até 4 e tal. Queria saber pra vocês, vocês concordam que o assistente de roteiro, nos primeiros trabalhos, né, nessa função, talvez ganhe por aí entre 1.000 e 4.000 reais? Sim ou não?
Concordo total. E varia muito de sala também, varia quanto dinheiro o projeto tem, da produtora que você tem. Tipo, eu posso falar alguma coisa abertamente, assim. Tipo, meus primeiros trabalhos foram na base de 1.000 mesmo. É, já ganhei até menos, acho que no primeiro eu ganhei até menos de 1.000, assim. Mas nunca... Mas é sempre nessa faixa de primeiro trabalho, primeiro assistente, entendeu? É, aí, dependendo da produtora, realmente, e do projeto, e talvez da experiência também, pode variar até 4, assim, mas é exatamente isso.
É mais comum receber por mês ou por entrega?
Cara, eu como assistente sempre recebi por mês, mas é, pelo que eu conheço também, eu sei que tem... Na mesma sala tem assistentes que recebem por mês, enquanto o roteirista tá recebendo por entrega, sabe?
Então, é porque... Sim, Pedro, eu concordo. E essa questão da entrega, eu acho, né? Que começou mais por conta dos players. Então, tem player que paga mensal e tem player que paga por entrega. Player, no caso, tipo Netflix, Amazon, essa galera aí. Então... Depende, hoje em dia tem gente que não recebe mensal, então é, né?
É outro cálculo, né? Mas ficaria aí nessa faixa.
É, ficaria nessa, eu acho que sim. Não costuma passar muito disso, não.
Barone, você acha que vai por aí também?
Eu não tive experiência remunerada como assistente, como eu falei, eu tava no estágio quando eu tive. É um valor que eu acho que faz sentido, tendo em vista essas realidades, né? Que muitas vezes é um trabalho até que é dispensado, né? Então, me parece realista.
É, eu acho que se você tá trabalhando numa série para um player grande, provavelmente seu salário, né, tende a ser um pouco melhor, porque a galera é estrangeira, então assim, o mínimo que eles podem fazer é pagar minimamente direito, assim.
É, gente, R$ 1.000 para eles é uma jujuba.
Não, R$ 1.000 é tipo assim, não é nem um pum, né?
Não é nem US$ 200.
Nem converte para não ficar triste. Mas, eu, assim como o André, os meus primeiros trabalhos também foram por aí. E aí, assim, esse é o valor bruto, né? Depois você paga transporte, alimentação e não sei o que isso.
Aí você pagou para trabalhar.
É, não chegava assim, mas, né? Não era.
É, ainda tem isso, porque normalmente a gente não trabalha CLT hoje em dia, né? A maioria dos lugares contrata por empresa, então você não tem nenhum benefício nesse sentido. Você recebe ali, mas você paga o seu transporte, paga a sua alimentação, paga.
E paga os impostos, tá?
O imposto que é carinho, que é um absurdo.
Caríssimo. Uma facada, gente, sério.
É, enfim, eu acho legal falar esses valores, porque, né, se tem alguma pessoa que está querendo entrar no mercado e ver essa opção, tem que saber, olha, né, se você está mudando de área, se você está vindo de um trabalho e querendo mudar para roteiro, espere que, né, gire em torno disso por um tempinho. É, e aí a pessoa tem que saber se aquilo dá ou não dá. Aí uma última pergunta. Queria entender se vocês têm alguma reflexão sobre essa função. Eu acho que a gente já falou bastante desse lado, mas o que que talvez um assistente de roteiro jamais, jamais, assim, nunca, never, pode, eu tô parecendo super, pode falar pode fazer, como assistente de roteiro, assim, numa sala, por exemplo.
Cara, eu acho que não é nem fazer, eu acho que é o não fazer, né? Se você recebe uma tarefa que você não faz, eu acho que aí tá um grande problema, sabe? Seja uma pesquisa, seja uma ata, seja escrever um perfil de personagem, eu acho que isso pega muito mal. Você dá, acontecer alguma coisa, você dá alguma desculpa e você não fazer, entendeu? Jamais não faça. Sempre faça o que é pedido, entendeu?
É uma pergunta difícil, mas eu concordo com o André. Eu acho que é mais isso, assim, porque é óbvio que todo mundo erra, né? Mas é. Gente, é desesperador quando você vê que você esqueceu de fazer um negócio. Eu fico desesperado. Não que isso aconteça sempre, tá? Mas já aconteceu. Então, assim, às vezes, né? Ah, Marina, e aquele negócio lá? E aí você não sabe a resposta, é desesperador. Você fala assim, acabou pra mim agora. Sabe? Vou embora depois. Mas, assim, é óbvio que, né? Se você trabalha com pessoas legais, as pessoas também compreendem. Só que é isso, tipo. Fazer as tarefas, por mais, mesmo que você odeie, se for uma coisa que você odeia, cara, você tá ali para fazer assistência, então faça também, infelizmente, o que você odeia.
Cara, eu tinha muita preocupação de não atrasar, que é um pouco parecido, né? Porque quando você atrasa uma entrega, que o assistente de roteiro, ele sempre vai ter que entregar algo que é um pouquinho mais simples do que o que o roteirista está fazendo, né? Você não vai entregar uma cena, você está entregando uma pesquisa ou um estudo. Se você atrasa, é como assim, é a pessoa, né? O menos experiente da sala atrasa uma equipe de pessoas muito mais experientes, né? Então, às vezes, por causa de um atraso seu, você, na verdade, está atrasando todo um processo de uma galera que está ganhando muito mais, né? A hora é muito mais importante, assim. Então, eu sempre.
Tá sendo muito mais cobrada.
É, eu tinha sempre essa preocupação muito grande. E outra preocupação que eu tinha era não falar demais, assim. Porque, às vezes, tem roteirista que, às vezes, muda de assunto, começa a falar da vida, ou fica 10 minutos em cima de uma ideia. É, o roteirista, ele faz ali o que ele quiser, mas se o assistente começa a puxar papo, começa a mudar de assunto, começa a falar de outra coisa, gasta 5 minutos para dar uma ideia ruim, eu acho que isso é o que eu jamais, recomendaria alguém fazer, assim. Acho que atrapalha um pouco.
Criticar a ideia sem ter solução também.
É, não, gente, criticar a ideia é bem ousado para na posição de assistente, assim.
É.
Eu acho bastante ousado.
Eu aprendi uma frase que eu levei para minha vida inteira, que esse roteirista me ensinou, que é o seguinte: não apresenta só o problema, também apresenta uma solução. Porque se você apresenta só o problema, você trava todo o processo que está rolando para as pessoas tentarem solucionar aquele problema, que talvez nem seja um problema. Mas se você pensa no problema, identifica o problema e sugere pelo menos uma opção de solução, né, você já começa a movimentar aquela engrenagem, assim. Então, sempre que eu identifico um problema no roteiro, como roteirista ou como quando eu era assistente, eu tentava já falar, olha, eu vi isso aqui, mas talvez vocês possam fazer tal coisa, ou posso ir para tal caminho, não sei o quê.
Então parece que todos os não fazeres aí parece que se giram em torno da ideia de cuidado para você não ser a peça que trava a engrenagem, né?
Exatamente isso, Renato.
E isso é algo bom para roteirista também, né? Você ser um roteirista que movimenta a engrenagem, não quebra a engrenagem, né? Não é o break the wheel lá, que nem a Daenerys fala. Ajuda ali a mover o negócio, né?
Pra encerrar as reflexões, Pedro, não seria legal você falar de como é que é estar do outro lado, sendo um roteirista que já teve assistente?
Cara, eu acho legal porque eu tive dois assistentes que vieram de caminhos diferentes, assim. Eu não vou lembrar o ano agora, cara, se foi 2017 ou 2018, mas eu precisei de um assistente pra alguma coisa, que aí depois acabou virando assistente pra um longa. E aí eu chamei a pessoa, eu dava aula na PUC, né? Então, assim, cada semestre eu conhecia 20 pessoas, e daquelas 20, duas ou três queriam ser roteiristas. E eu acabei chamando um ex-aluno, que era muito interessado, que sempre vinha me perguntar, que sempre estudava, que sempre comentava, sempre participava. E era alguém que eu me identifiquei muito, né? Porque, como eu falei, quando eu fazia aula de roteiro, eu era essa pessoa que ia atrás, que perguntava, né? E eu vi que ele era muito interessado. Eu falei, pô, beleza, acho que é uma pessoa que vai aproveitar muito essa vaga e que pode me ajudar muito também nesse processo, assim. Então, esse foi meu critério de escolha naquela época. Aí, atualmente, nesse semestre agora, teve uma menina de Pernambuco, acho que ela estuda em Olinda, e mora em outra cidade, que é a Amanda. A gente nunca chegou a se conhecer, né? Porque foi nessa época de pandemia. Ela me mandou um e-mail. Ela me conheceu por uma live que eu fiz com o Narratologia. Ela me mandou um e-mail contando toda a história dela. E eu me identifiquei com algumas coisas da história dela. E ela estava pedindo um estágio, ou uma indicação de estágio para a faculdade, né? Para ela conseguir se formar. E eu não tinha, assim. Eu procurei e tal, mas não tinha. Aí eu falei para a Tamie, né, que é apresentadora aqui, ele falou, cara, por que a gente não chama ela para a nossa, né, empresa, assim, dos freelas que a gente faz? Tamia faz muito trabalho para reality, né, e eu tava dando aula, fazendo curso, assim. Então, a gente conversou com ela, a gente viu que era gente boa, que queria muito aprender, e a gente chamou. Aí ela me ajudou nos cursos todo esse semestre, me ajudou com a pesquisa também, de uma ideia que eu estava tendo, e foi ótimo.
O que era mais valioso para você nessas parcerias aí?
Cara, para mim, o assistente de roteiro tem que ser uma pessoa muito, para mim, né, uma pessoa muito interessada em roteiro, porque tem tanta gente querendo aprender, querendo trabalhar, querendo essa primeira oportunidade, que eu particularmente prefiro chamar alguém que eu sei que vai aproveitar aquilo, né? Que realmente vai aprender, que realmente vai atrás, né? Que realmente pode ser uma experiência marcante, assim. E, enfim, né? Que seja minimamente uma pessoa legal, que seja uma pessoa organizada, que tenha referências, assim. E aí, com esses dois assistentes, eu encontrei isso, assim. Eram pessoas completamente diferentes, de realidades completamente diferentes, me ajudaram muito no processo, nesses processos que eu tive, tanto de aula quanto desse longa que eu escrevi há uns anos atrás.
E uma coisa que a gente falou, né, que a gente brincou, seja amiga do Pedro, mas assim, tem um lado que é muito legal de você indicar a gente, porque você conheceu tanto eu como o André numa sala de roteiro. Então não foi tipo, eu indico meus brother, sabe? Não, ele conheceu a gente trabalhando, então ele não dá o nosso nome porque ele acha a gente gente boa. Ele dá o nosso nome porque provavelmente ele gostou do nosso trabalho, né? Viu que somos pessoas interessadas, essas características aí que você falou. Por isso que é essa a importância também dessa rede de contato, né? Que a gente faz dentro de uma sala, que a gente estava falando antes.
Eu falo muito disso, assim, de... Enfim, a gente já está até indo para outro lugar, mas só para terminar, a gente passa para o finalzinho. Eu não gosto muito dessa palavra networking, né? A gente pode até fazer um episódio inteiro sobre isso. Eu prefiro essas redes... Não de contato, assim, mas de parcerias mesmo. Porque eu gosto de trabalhar com pessoas que eu acredito muito, né? Que são talentosas, que são muito dedicadas, que gostam de fazer aquilo. Mas que também sejam pessoas de confiança, né? Que você cria uma relação ali de... Enfim, de parceria mesmo, né? tem amizade e tal, mas é a parceria, é você poder contar com aquela pessoa para poder fazer aquele projeto. Então eu realmente só indico pessoas com quem eu já tive essa experiência de parceria. Eu já conheci vários roteiristas da minha vida que são ótimos para uma coisa, são ótimos para outra, mas às vezes falta aquela gana, sabe? Por isso que eu indico vocês e por isso que chamei vocês aqui para conversar, porque era algo que faz muita diferença, assim. Aí, agora passando para o nosso último bloco, queria perguntar, assim, acho que a gente já falou um pouco, mas se vocês quiserem retomar alguma coisa e falar mais resumidamente, a gente tem uma última sessão de dicas, né? Eu queria que um roteirista de primeira viagem poderia aprender com a gente, assim, o que vocês poderiam dar de dicas?
Pode ser paciência?
Pode.
Porque eu acho que um assistente, quem quer ser roteirista e vai entrar no mundo de assistente de roteiro, precisa ser muito paciente, porque como você mesmo falou, você levou, foi 5 anos fazendo assistente, né? Eu tô fazendo assistência há 4 anos, sabe? Em salas diferentes, obviamente. Obviamente, peguei outros trabalhos no meio completamente diferentes, como assistente de produção no Multishow. Mas, assim, pra você se tornar roteirista mesmo, é um processo longo, entendeu? Não ache que vai ser uma coisa do dia pra noite. É necessário ter muita paciência e eu acho que o mais importante é ter o desejo e ter essa gana e não perder esse desejo, entendeu? Se você tem essa vontade, cada sala de roteiro vai ser diferente, você vai aprender algo diferente e você vai chegar em outra sala de roteiro com mais experiência. E você acha que não, mas isso está sendo reconhecido, entendeu? Pode parecer que não está sendo, mas está sendo reconhecido. Mas é uma área que demora, entendeu? Demora muito. Ou seja, paciência.
A paciência.
Para mim tem algumas coisas que eu pensei, que eu anotei aqui 4 coisinhas. A primeira delas é o que eu já falei, né, sobre a escuta, a importância de você saber escutar, ler muito, sempre. Não necessariamente sobre o roteiro, também é muito importante, mas ler qualquer coisa, sabe? Tá sempre com a leitura em dia. A leitura é uma coisa que eu tinha um pouco largado nos últimos anos, que eu focava muito em leitura acadêmica, pra faculdade e tal, e esse ano eu consegui retomar e, cara, faz toda a diferença, porque você lê, você abre os seus horizontes de pensamento, te inspira na escrita, e aí levo também para escreva qualquer coisa que você queira escrever, roteiro, ficção, conto, crônica. Isso pra mim é muito importante pra eu organizar mentalmente as coisas que vêm, assim. E assistir sempre muita coisa, né? Na minha experiência pessoal, eu era uma pessoa que não assistia muita série. Eu gostava muito mais de ver filme e eu deixava as séries meio de lado, assim. Até que a coisa da série começou a bombar e eu comecei a trabalhar em uma, né? E aí eu falei, tá, realmente, eu preciso ver série. Então, hoje em dia, eu tô muito mais antenada nisso, no que tá saindo, no que a galera tá vendo, no que a galera tá falando, e também buscando aqueles clássicos que eu nunca assisti, sabe? Eu tento fazer esse equilíbrio. Então é isso, é escutar, ler, escrever e assistir.
Só mais um adendo aqui ao que a Marina falou, não só assistir, mas eu acho muito importante também assistir o que você gosta, analisando cada pedaço, sabe? Eu acho que é fundamental uma assistida crítica do que você está vendo. Porque às vezes você pega um episódio de uma série que você ama e você destrincha ele, cara, você aprende um mundo, assim.
Não é assistir no celular, né? É assistir mesmo, assim. Você tá naquele momento dedicado. Tem gente que fala, eu vou fazer agora, não vou fazer nada, vou ver um filme. Cara, ver um filme pra mim nunca vai ser fazer nada. Porque eu estou trabalhando vendo aquele filme, sabe?
Assistir com um caderninho, anotar o que acontece em cada episódio, né? Pegar os percentuais do que é procedural, o que é serializado. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em série também, eu fiquei nessa noia. Via tudo com um caderninho e até chegou a deixar de ser prazeroso também, verdade.
Cuidado que vem a noia, né?
Pois é. Um complemento à primeira dica da Marina que eu acho bom, que é, acho que é isso, a escuta é muito importante, acho que é onde você aprende. E eu acho que não só você aprende porque escuta, mas eu acho que uma coisa que vale a pena também na sala é aprender a escutar. Escutar não é tão fácil, né? Ainda mais a gente com a verve criadora, né? A gente tá pensando na nossa ideia e tal. E aprender a escutar, no caso de uma sala de roteiro, pode significar aprender a pensar como outras pessoas pensam. E talvez você agregue outras formas de pensar à que você já tem, né? Eu acho que você aprende muito se você... Né? Tipo assim, a pessoa deu essa ideia. Não compara com a sua. Por que que essa foi a ideia dada? Por que que essa foi a ideia escolhida? E tentando entender da forma como você... Não lembro quem, acho que foi o André. Falou que com o tempo você vai entendendo o gosto dos roteiristas e tal. Eu acho que quando você começa a entender o que um outro roteirista gosta, antes mesmo dele dar a opinião dele, quer dizer que você tá fazendo um bom trabalho, eu diria.
Exato, acho que foi o Pedro que falou isso, mas eu concordo total, Renato, com o que você falou, a escuta e com o que a Marina falou também. Escuta é fundamental, principalmente uma escuta atenta, sabe?
É, eu acho que além da escuta, é também não julgar as ideias que são dadas, assim, porque é muita ideia ruim que vai ser dada, e às vezes muitas ideias íntimas, né? Porque a sala de roteiro às vezes vira uma sala de terapia mesmo, você começa a contar de alguma coisa que vai servir para aquela ideia, e eu acho que você ficar julgando a ideia dos outros é muito feio, assim, ah, aquela ideia é muito ruim, aquela ideia é muito boa, tipo, não compara, assim, não é questão de ideia boa ou ruim, é questão ideia que funciona e não funciona.
É um tiro no pé.
É um tiro no pé, assim, ainda mais se você expressar isso, se ficar só para você, você trabalha depois com a sua terapeuta. Mas só complementando o que a Marina falou sobre assistir, eu aprendi um negócio lá com os meus colegas, assim, que às vezes é muito legal você também assistir só o primeiro episódio de algumas séries. Sabe essas séries que estão bombando e você não tem a mínima vontade de assistir? Assiste só o primeiro. Assiste só o primeiro, pra entender por que que tá bombando, o que que funciona, o que que você realmente acha.
Mas aí tu assiste e o fã fala, ah, mas quando chegar na quinta temporada fica bom.
Não, mas não é assistir pra brigar no Twitter, é assistir só pra entender. Tipo assim, assistir pra entender. Eu assisti o primeiro do Sex Education, aí fui ver só o segundo muito tempo depois. Fui assistir o primeiro do Bom Dia Verônica, achei legal, aí assisti tudo. Fui assistir o primeiro. Enfim, isso. Eu nem lembro quem falou, talvez tenha sido o Jorge Furtado ou o Gustavo Gontijo, assim. Que é muito importante você também entender o que está sendo contado por aí. Né? Você não precisa assistir todas as séries do mundo. Mas, cara, assiste o primeiro episódio só pra entender, né? Não que eu, né, eu falo isso, mas não pratico isso todo dia. Mas é algo bacana de se fazer, assim. E aí, acho que a última pergunta, né, ainda nessa área de dicas, é: chega um amigo pra vocês, né, uma amiga, e pergunta, pô, como é que eu posso conseguir um trabalho como assistente de roteiro? O que que vocês diriam, né? O que que vocês aconselhariam essa pessoa, esse roteirista iniciante?
Primeiro eu perguntaria, você tem certeza que você quer seguir essa carreira?
Você quer arrumar um emprego?
Você não quer? Cara, eu acho que vale entender o contexto que a pessoa tá vindo também. Porque se ela tá numa faculdade de cinema, ou se tá num curso de cinema, às vezes o melhor caminho é esse que você falou mesmo, entendeu? De tipo, tem um professor ali, ou tem um produtor, sabe? Às vezes você tem aula com um produtor que pode te ajudar. Né? E tem, hoje em dia tem vários laboratórios também que você pode aplicar, tipo, roteiro, e ganhando esses laboratórios, ou só participando desses laboratórios, você pode conhecer pessoas, né? É o que me vem à cabeça de início, assim. Mas eu acho que, sei lá, a faculdade e o ambiente que você está estudando ajuda muito também, não vou mentir, assim. Me ajudou no meu primeiro trabalho, por exemplo.
Pois é. Pra mim é um pouco mais difícil entender como funciona isso fora, assim. Tipo, a pessoa quer chegar agora. Porque foi como eu falei, eu fui nesse crescente, né? Eu entrei na TV Zero no estágio. Porque eu fui pra TV Zero 3 vezes. Assim, eu conheci o Roberto Berliner há anos. Desde que eu era uma criança. Mas eu não entrei lá por causa disso. Eu entrei lá porque um dia eu fui fazer um trabalho e entrevistei o Roberto. Outro dia eu fui fazer um trabalho e entrevistei outra pessoa. Aí outro dia eu fui e fiz francês com a mulher que era tia de uma pessoa que trabalhava na TV Zero. Eu fui lá, toma ele currículo de novo, né? 3 vezes dando currículo na TV Zero. Até que uma hora rolou. E nisso que rolou, realmente, foi o que o Pedro falou de rede de parceria, né? Eu fui conhecendo muita gente ali dentro. Então, eu já fui contratada pra TV Zero, depois eu tive o meu mestrado na França, né, que eu não trabalhei aqui no Brasil, mas quando eu voltei já conhecia muita gente na área artística, né, então eu trabalhei numa peça, eu trabalhei em produção, eu trabalhei em várias coisas, porque as pessoas vão falando, assim, mas é muito isso, de ir em lugares em que você possa fazer essas redes.
Mas eu acho importante também, complementando o que a Mariana tá falando, tipo, você escolher, por exemplo, onde eu quero trabalhar, com quem que eu quero trabalhar, e ir atrás dessas pessoas, entendeu? Eu já fiz isso. Você ir atrás de produtoras que você queira trabalhar, você ir atrás de pessoas com quem você gostaria de trabalhar, e ser sincero, olha, admiro muito seu trabalho e gostaria muito de trabalhar com você, eu admiro muito essa produtora e o que eles estão produzindo hoje em dia, adoraria ter uma oportunidade. Isso funciona. funciona mesmo, assim, sabe? Tem pessoas que são abertas, que se você deixar seu currículo, às vezes você tem que ficar lembrando, mandar mais de uma vez, mas funciona, é tipo, é um método super simples e super honesto, e eu acho que é o que mais pode funcionar, às vezes, para quem tá começando, sabe? De escolher onde eu quero e com quem eu quero, e ir atrás dessa pessoa, sabe?
É, eu fiz isso na TV Zero, inclusive. O que eu falei do Roberto, que eu conheci ele desde pequeno, era um outro contexto, né? Mas eu cresci vendo o filme do Roberto Berliner. Então, eu com sei lá quantos anos, minha mãe que me fala isso. Cheguei pra minha mãe e falei, eu vou trabalhar na TV Zero. Eu não fazia nem faculdade, gente, eu era da escola. E eu botei na minha cabeça que eu ia trabalhar na TV Zero. Eu trabalhei, porque eu fui lá e insisti, sabe?
Varone, quer complementar alguma coisa?
Ah, não, já falaram tudo.
Não, gente, foi muito bom, assim, queria agradecer vocês, né, de novo, por aceitarem o convite, né, o podcast nem lançou ainda, mas agradeço a confiança, e eu acho que foi um papo muito bom mesmo, assim, muito bom saber outras visões, né, outros pontos de vista, assim, de diferentes assistentes, acho que foi bem legal.
Eu aprendi bastante também, adorei.
Aí, de novo, falando da escuta, né, a troca é muito importante sempre.
Bom, gente, esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia. Eu não sou a Tamir para fazer o encerramento perfeito, mas queria agradecer a todo mundo que está escutando, quem está seguindo a gente nas redes sociais, que nesse momento agora não existe, mas elas vão existir quando vocês estiverem escutando. Vocês encontram a gente aí nos agregadores de podcasts preferidos de vocês. Obrigado, gente. Até a próxima.
Obrigada, Pedro. Obrigada, Renato, por chamarem a gente. Foi ótimo.
Prazer foi todo nosso.
É, valeu, Pedro, Marina, Guete. Aprendi muito. Obrigado pelo convite. E vamos nessa.
Sim, obrigado, André, também, por toda a...
Esse podcast foi editado por Hector Souza.